Sejam bem-vindos a mais uma edição Herte Desportivo. Estamos na sua companhia até bem perto das 23 horas. Mais uma vez, trazemos-lhe o melhor do desporto das últimas horas deste fim de semana, em especial com destaque para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então começar pelo Hóquei em Patins, como habitualmente fazemos. Nunca é demais recordar que nesta altura a primeira divisão nacional se encontra em pausa devido à realização do Campeonato do Mundo, sendo que igual cenário não se verifica na segunda divisão nacional, onde o distrito de Santarém está representado por uma equipa, precisamente o União de Betrocamento, que se estreou a vencer nesta competição diante da Juventude Salesiana. Vamos então aos resultados. Jornada 6, Alenquer e Benfica 10, Física 1, União de Betrocamento 5, Juventude Salesiana 4, Turquel 4, Larima Rases 2, Hóquei Clube de Sintra 16, Marítimo dos Açores 2. Tivemos ainda Oeiras 5, Candelária 5, o Benfica B. Biblioteca joga-se apenas a 13 de novembro, mais tarde o Sporting Marinhense com o Sporting B. Ou seja, aqui esta primeira vitória do União de Betrocamento nesta zona sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, sendo que a formação da cidade dos comboios, apesar de já estarem em causa a 7 jornadas, o União de Betrocamento tem apenas 2 jogos. Vamos desde já dar conta para a classificação. O Alenquer e Benfica é líder, tem 16 pontos, tantos quantos o Turquel. Terceiro lugar para o Hóquei Clube de Sintra, que tem 10, também com 10, Candelária. Quinto, Biblioteca com 9. Sextos, Oeiras e Física com 7 pontos. Oitavos, Marítimo dos Açores, ou melhor, oitavo Marítimo dos Açores com 5. Nono, Sporting Marinhense com 3, também com 3, o União do Atrocamento, ainda com 3, o Benfica B e também o Sporting B com 2 pontos. Décimo terceiro, o Larima Rases e ainda sem qualquer ponto a Juventude Salesiana, que soma 6 derrotas em 6 jogos. No que diz respeito à terceira divisão nacional, que é outro campeonato que está em marcha, para além do segundo patamar competitivo, também aqui a terceira divisão nacional está em marcha, e vamos dar conta nesta altura dos resultados correspondentes também aqui à sexta jornada. Stuart Massamá 1, Hóquei Clube de Sintra B 5, Campurique 2, Corujas 4, Corujas de Corujas, recorde-se, o Turquel B 4, Vila Franquense 10, Alenquer Benfica B 3, Nafarros 4, Santa Cita 4, Tujal 3, aqui vitória para a formação tumarense, Odivelas 4, Marítimo 8. No que diz respeito à classificação desta zona C, terceira divisão nacional, Vila Franquense é líder, tem 15 pontos, também com 15, os Corujas de Coruche. Terceiro, o Hóquei Clube de Sintra B com 12. Quarto, o Tujal também com 12. Quinto, o Alcobaçense com 9. Sexto, o Alenquer e Benfica B com 9. Também com 9, o Marítimo e ainda o Campo de Ourique. Nona posição para o Stuart Massamá com 7, tantos quantos o Turquel B. Décimo primeiro, Santa Cita, que tem 6 pontos. Também o Nafarros com 6 pontos, ainda sem qualquer ponto, Física B e o Odivelas. Quanto ao Hóquei Patins, registo para a análise de Pedro Favinha, comentador da Hertz, para esta modalidade, que destacou essa primeira vitória do União de Betrocamento, neste caso na 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins.
Começou mal, o entrocamento começou mal o jogo. Esteve a perder 2-0, 3-1, 4-2. Aos 19, 6 minutos do fim, estava a perder por 4-2. Consegue dar a volta ao jogo com os seus jogadores mais experientes, o Carlos Fonseca, o Pica, o João Chiquinho Maia e o Pedro Barzete, foi os que marcaram os golos, que conseguiram, neste caso, a experiência na equipa do entroncamento a dar a vitória sobre a Salesiana. Tínhamos falado aqui durante estas últimas semanas sobre a situação do entroncamento não ter vindo a jogar, que, na minha opinião, já o disse várias vezes, não é bom. Os motivos, alguns com válidos, outros não sei os porquês, de não terem vindo a fazer os jogos, mas não é bom para uma equipa que está, sobe da terceira divisão para a segunda, não fazer os seus jogos. apanhou uma salesiana que também ainda não tinha ganho esta época, a nível do Campeonato Nacional de Segunda Divisão. A salesiana começou melhor, tem uma equipa jovem, bem estruturada, com um bom treinador. Não estou a dizer que o entroncamento também não tem, antes pelo contrário. Só que e entrou melhor, se calhar, fruto de estar com os ovos nas pernas dos jogadores. E isso faz diferença. A ansiedade não está tanto patente, mesmo não tendo vitórias. O entroncamento, no facto de não ter tido, ter tido só um jogo feito até agora, acabou no início do jogo, na minha opinião, que fez a diferença, em que a Salazena conseguiu mandar no jogo, mas depois a garra, a vontade, a experiência de três jogadores que para mim são mais o guarda-redes do João Governo, que também é um excelente guarda-redes, faz toda a diferença nesta equipa do entroncamento. Aliás, foi um dos baluartes da subida do entroncamento à segunda divisão. Mais o Chiquinho e o Pedro Brazete, o Carlos Pica vem agora a reforçar. São, para mim, os quatro jogadores mais nesta equipa. Vamos ver se, e eu espero que sim, fazem a diferença para no resto do campeonato.
Quanto aos restantes resultados desta jornada, nenhuma surpresa?
Para mim há surpresas, mas mais no volume do resultado, porque o Alenquer dá 10-1 à Física, com todo o respeito pelo Alenquer, que tem uma equipa que é muito boa e bem trabalhada, também pelo seu treinador, a Física não tem um plantel assim tão fraco para um desnível tão grande de 10-1. Acho que aqui talvez o avolumar do resultado tenha baixado os braços aos jogadores da Física, o que não é bom, porque vai precisar de ânimo para os jogos que precisa de ganhar. A Física não é um candidato nem a subir nem a descer, mas tem que ter cuidado animicamente com os jogos que faz, porque pode fazer diferença às vezes. Se vai para baixo, pois não é difícil, não é fácil reanimar o grupo e dar força para sair das zonas de promoção. O Eiras com o Candelária. O Candelária esteve a ganhar praticamente sempre o jogo todo. O Eiras ia empatando, e assim foi. Foi um jogo, para mim, de candidatos. Apesar de não serem assumidos, mas são candidatos. São os outsiders candidatos. Ajusta-se o resultado, dado ao que as duas equipas fizeram. Outro jogo desnivelado, para mim, que faz muita confusão, dado ao valor da equipa do Marítimo dos Açores, não do Sintra, porque o Sintra tem muito valor, mas o Marítimo dos Açores deste ano reforçou-se muito bem, com jogadores de primeira divisão, experientes, com um treinador também continental, e 16-2 é uma diferença muito grande, dado ao valor que o Marítimo tem. Esperemos que seja um acaso, porque todas as equipas no nosso campeonato fazem falta, e as equipas das ilhas neste caso. É sempre bom a quem está no continente, seja em que divisão for, ir às ilhas. E neste caso, se for na segunda, melhor ainda, porque o campeonato é feito de divisões, e acho que faz falta um Marítimo forte como está, mas não desta maneira, que acho que foi um resultado completamente fora do normal.
Pedro Favinha, comentador de Hockey em Patins aqui na Hertz, a referir-se à 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, Hockey em Patins. Claro está, União de Trocamento estreou-se a vencer nesta competição, triunfo na recepção à Juventude Salesiana. Avançamos nesta edição de Hertz Desportivo, neste caso para o atletismo, registro para os 20 km de Almeirim, fica a análise de Paulo Saldanha, que destacou a vitória de Ricardo Fonseca, do União de Tomar.
Destaque para esta grande prova que se realiza no nosso distrito, mais propriamente em Almeirim, portanto já uma prova com cariz nacional, já realizada já há muitos anos, portanto denominado 20 km de Almeirim. Terminaram 452 atletas, os 20 km, o que é um número já mais razoável, mais aceitável para aquilo que temos assistido a outro tipo provas que não ultrapassam os 150, 200 atletas. Quanto a resultados, temos aqui uma grande vitória de um atleta do União de Tomar, Ricardo Fonseca, portanto venceu esta prova de 20 km com um bom tempo de 1:04:36, a mostrar que o Ricardo está a começar a época muito, muito bem e uma grande vitória para um atleta de União de Tomar, embora o jovem não seja natural de cá, mas pretende correr pelo União de Tomar. E não há dúvida nenhuma que é um bom atleta e um atleta que traz mais valia a esta equipa do União de Tomar. Na segunda posição ficou o João Braga Deste, do Vitória de Setúbal, com uma 6.24, portanto ficou a mais de 2 minutos do Ricardo Fonseca. Terceiro lugar para o José Gaspar, da Associação Desportiva Palmeiras de Sintra, com uma hora 6.30. Já nos femininos, a vencedora foi Maria Neme, atleta individual, com uma 16.55. Segunda posição para Céu Nunes, do Correr Lisboa, com uma 18.36. E a terceira posição foi para Sheila Azevedo, uma atleta também individual, com uma 18.42. De registrar ainda uma posição no pódio do atleta do União de Tomar no escalão DM65, portanto terceiro lugar para Manuel Martins neste escalão com uma 37.47. Outro atleta presente do União de Tomar foi Francisco Gaspar, que ficou na posição 39 no escalão DM35 e fez o tempo de uma 43.32. Ontem, em Espite, Conselho de Orange, finalmente realizou-se esta segunda edição do Amazing Espite Trail, um trail que estava marcado para agosto, foi adiado por causa dos incêndios, depois teve uma nova data para o mês de setembro, foi novamente adiado também por causa dos incêndios e finalmente disputou-se até ontem, no sábado, esta edição a segunda edição do trail de Espite, que foi composto por um trail de 27 km e outro de 15 km. Ambos os trails contavam para o campeonato distrital do trail da Associação de Atletismo de Santarém, que irá terminar agora com o trail de Ferreira de Zeza, que se realiza em novembro. E também contava para o circuito de trail do Ribatejo. Portanto, ambas as provas, tanto a curta e a longa, contavam para estes dois campeonatos, ou estes dois circuitos de treino. Quanto a resultados, no K27, como denomina esta prova, terminaram 112 atletas e o primeiro foi o Lionel Rodrigues, do EVD de Viana Trail, portanto Viana do Castelo, 2 horas 22.48. Segunda posição para Ricardo Carreira, do Arrábida Trail Team, 2:24:43. Terceira posição para Paulo Neves, do Atlético Clube da Tocha, 2:27:26. Depois um magnífico sexto lugar com o atleta da ACR Santa Cita, Trilhos Templários, Ricardo Ferreira, 2:37:31. Logo seguido também na sétima posição com o atleta da Zona Alta, Miguel Ribeiro, com 2:37:49. Depois temos na parte feminina, tanto a vencedora foi Antónia Uvaldo, do Fátima Trail Team, 3:18:52, segunda posição também para uma atleta do Fátima Trail Team, Rita Maia, 3:20:06, terceiro lugar para Carla Leite, da Zona Alta, 3:21:47, e na quarta posição para Sofia Nunes, do Trilho Perdido, 3:25:27. Destacar que esta equipa Trilho Perdido também é do nosso distrito de Santarém. Já na prova mais curta, K15, terminaram 301 atletas e o grande vencedor foi o atleta do União de Tomar, Marco Francisco, com 1:21:56. Ele que provavelmente será o vencedor do circuito de treino do Fisoteste na prova curta. Segunda posição para Sérgio Correia, do Caracol Treino Team, 1:23:41. Terceiro lugar, Ruben Caetano, da Casa do Povo de Alcanena, 1:29:19. Quinto lugar para Tiago Diniz, do Sport Clube Ferreira de Zezas, com uma 30.46. Sétimo lugar para Luís Leal, do Clube Desportivo Movimento, uma 32.17. Oitavo, Ernesto Pereira, do Fátima Treino Team, uma 32.12. Nono lugar para Luís Quinta, da Casa Unifica de Abrantes, uma 33.18. E em décimo lugar, Filipe Correia, do Fátima Treino Team, com uma 33.41. Destaque aqui que os 10 primeiros, só não disse o quarto, portanto os 10 primeiros são 9 atletas do nosso. Em femininos, venceu Ana Oliveira, do Fátima Trail Team, com uma 40.00. Segunda posição para Ana Rodrigues, da Casa do Povo de Alcanena, uma 44.51. Terceira posição para Cristina Pedro, da Casa Unifica de Abrantes, uma 50.51. quarto lugar para Lina Marques, Zona Alta, Torres Novas, 1:56.68. E o quinto lugar para Luísa Ribeiro, de União de Tomar, com 2:00.52. Portanto, destaque aqui também para 5 atletas do nosso distrito nos 5 primeiros lugares. Ficaram ainda com umas prestações muito agradáveis atletas do União de Tomar. O Miguel Ferreira, que foi o terceiro M40, o Jorge Lercas, que foi o primeiro M55, o Carlos Isidro, que foi o quarto M50, o Zé Aleixo foi o décimo M60, a Carolina Fins venceu o escalão da F60 também, e o Alberto Graça foi o 11º M60. Estes dois atletas de União de Mar, que são M60, já ambos têm mais de 65 anos, mas não havia o escalão M65. Para terminar, Paulo, só lembrar que amanhã, portanto, na linha Ceira, vai disputar mais uma edição da Corrida das Bruxas, uma prova que tem início com o treino de 13 km às 20h30 e depois uma caminhada de 5 km às 20h45. Portanto, quem estiver disponível, vá até linha Ceira assistir a esta prova, que é a Corrida das Bruxas.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE para o atletismo. Entramos agora naquilo que resta desta primeira parte de ERTE Desportivo. Entramos no futsal. Começamos com a Liga Placar, onde nesta altura o Ferreira dos Isera, há poucos instantes, iniciou então o embate diante do Quinta dos Lombos. Jogo a contar para a quarta jornada Liga Placar, a primeira divisão nacional de futsal, que já com dois jogos fechados, ou melhor, com todos os jogos fechados. Este Ferreira dos Isera, Quinta dos Lombos, é a exceção. Resultados: Benfica 4, Candoso 0, Sporting 10, Azeméis 1, Caxinas 0, Porto Salvo 3, Elétrico 4, Sporting de Braga 2, Fundão 5, Portimonense 5. À condição, a classificação está nesta altura ordenada: Sporting e Benfica lideram 10 pontos, terceiros Quinta dos Lombos e Elétrico, ambos com 9, quinto Sporting de Braga com 7, sextos Leões, Porto Salvo e Ferreira do Zezer com 6 pontos conquistados. A formação ferreirense tem um jogo a menos, caso vença, salta para o pódio. No oitavo lugar, Fundão e ainda o Caxinas, ambos com 4 pontos. Décimo Portimonense com 1 ponto. Décimos primeiros, Candoso e ainda o Azeméis, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, Caxinas, Fundão, Sporting de Braga, Benfica, Leões, Porto Salvo, Azeméis, Candoso, Sporting, Quinta dos Lombos, Elétrico e o Portimonense, Ferreira do Zezer. Ainda pelo futsal, deixamos a Liga Placar, passamos para a terceira divisão nacional, onde o distrito de Santarém está representado por uma equipa, precisamente pelos Patos, que têm tido uma entrada digna de todos os elogios. Mais um triunfo para a formação do Rossio ao sul do Tejo, que em 5 jogos tem 4 vitórias. Vamos então aos resultados. Jornada 5, Arnal 3, Mata 2, Bairro da Boa Esperança 4, Núcleo Sportinguista de Pombal 2, São João 8, Mendiga 3, Cariense 3, Patos 5, Lobitos Futsal 3, MTBA 1. Nesta terça-feira joga-se União 1919 com o Beira Ria. Na frente, Boa Esperança com 15 pontos, segundo São João com 13, terceiro Patos com 12 pontos, quarto MTBA com 9, também com 9 o Mendiga, sexto Beira Ria com 6 pontos, sétimo Lobitos Futsal com 5, oitavo União 1919 com 4, nonos Mata, Arnal, Cariense e Núcleo Sportinguista de Pombal. 4 equipas empatadas com 3 pontos. Próxima jornada, 5 de novembro, no próximo sábado, Mendiga Cariense, Patos Lobitos Futsal, MTBA Bairro da Boa Esperança, Beira Ria São João, Núcleo Sportinguista de Pombal Arnal e a Mata União 1919. Xavier Costa, comentador da ERTE para o Futsal, deu conta então de mais esta vitória dos Patos, não poupando nos elogios a este início de campeonato da formação do Rússio ao sul do Tejo.
Passada jornada, também à semelhança do emblema Ferreira dos Ezes, a equipa dos Patos tinha perdido, portanto, na passada jornada, nenhuma das equipas do Nacional tinha conseguido somar vitórias. Agora, aqui, a equipa dos Patos já também a dar assim um mote, por assim dizer, e nesta deslocação até o terreno do Cariense, um terreno sempre complicado, apesar do Cariense ainda só ter somado uma vitória, mas é sempre uma deslocação bastante difícil, a equipa dos Patos a conseguir vencer por 3 bolas a 5 e a assumir destacado o terceiro lugar da tabela classificativa, atrás de São João e Bairro da Boa Esperança, emblemas que até este momento ainda não conhecem o sabor da vitória de corridas que estão, de derrota, aliás, assim é que é, de corridas que estão 5 jornadas desta Série B da terceira divisão. Vida tranquila e descansada neste momento para a equipa dos Patos, para os comandados de Hélder Rodrigues e, portanto, bom início de temporada da equipa do Rocio São Vitejo.
Xavier Costa, comentador de futsal, Senaertes, aqui a olhar para o quadro relativo aos jogos desta competição, terceira divisão nacional, onde os Patos voltaram a vencer. No panorama distrital, registo para, nesta altura, a Taça Ribatejo, primeira eliminatória, registro então para a competição foi propriamente dita, para os jogos desta primeira eliminatória, Mação Futsal Clube 3, Benavente Futsal 1, Carvalho de Figueiredo 2, Casa do Benfica da Golgã 5, Futsal Mirim 2, Lauricerense 4 e a Gruder 4, Juventude Oriense 1. Xavier Costa, aqui com a análise a esta eliminatória.
Esta vitória do Mação, este Mação Benavente era um dos jogos mais interessantes porque são uma ação este ano com uma ambição diferente no campeonato distrital do que aquela que teve nos outros anos, portanto uma equipa que está mais virada de facto para tentar conquistar títulos, e o Benavente Futsal que tinha iniciado muito bem, que é a equipa que faz agora a sua estreia na competição sénior, por assim dizer, e que tinha iniciado também muito bem, uma ação com duas vitórias nas jornadas anteriores, e o Benavente Futsal tinha folgado na primeira jornada, tinha visto adiada, aliás, a sua primeira jornada, e na jornada passada tinha recebido a Ribeira do Farre e vencido por 5 bolas a 3, e portanto este era o confronto mais surpreendente do que era que pudesse acontecer. Acabou por equipa de uma ação levar a melhor, 3 bolas a 1 sobre o Benavente, mas fica naturalmente com apenas com 2 golos de diferença em futsal, tudo aberto para a segunda mão em Benavente. Depois aqui sim, talvez mais pelos números, não tanto pela vitória, esta vitória da Casa Benfica da Golgã na deslocação até ao terreno de Carvalho de Figueiredo, um terreno também sempre muito complicado para as equipas que lá se deslocam. Os comandados de João Venâncio acabaram por sucumbir frente aos comandados de Miguel Ferreira por 2 bolas a 5, aqui já assim com 3 golos de diferença, e uma deslocação difícil à Casa do Benfica da Golgã na segunda mão, mas mantém-se ainda assim aberto. Aliás, qualquer um destes 4 resultados que foram disputados ontem, considerando que estamos em futsal, permitem na mesma antever uma segunda mão muito interessante. Depois do derby de Orém, o Gruder a conseguir a sua primeira vitória na recepção à equipa da Juventude Oriense por 4 bolas a 1, e aqui o Lauricerense a ir até Almeirim e vencer por 2-4. Não espanta também esta vitória do Lauricerense. São as equipas, digamos assim, menos cotadas destas que estavam ontem em competição, mas aqui o Lauricerense a conseguir superiorizar-se frente ao Almeirim Futsal e a dar um bom passo também para a tentativa de se qualificar para a segunda eliminatória da Taça Distrital.
Xavier Costa aqui com a análise esta Taça Ribatejo, primeira eliminatória a futsal da Associação de Santarém. E mesmo na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos olhar-se para o basquetebol, um olhar pelas palavras de José Rosado, comentador-se da Hertz, para esta modalidade.
Precisamente em Tomar houve um grande encontro de mini basquet, sub-8 e sub-10, com muitas equipas presentes, praticamente todas as equipas do distrito, à exceção de, creio eu, de Abrantes e pouco mais. Muitas equipas que têm basquetebol, mini basquet, estiveram no encontro de sábados a minis, com muitos jogos, uma manhã inteira no pavilhão, com 3 campos, jogos a decorrer em simultâneo. Foi uma grande festa do basquetebol, com os pais a assistir e muitos amigos, e era importante para a divulgação também da modalidade, que haja também a divulgação destas atividades na cidade, que também levam muita gente. Em relação aos resultados do distrito, temos alguns já de ontem, sub-16 masculino, Santarém 70, vitória de Santarém. Eu não tenho aqui o resultado, falta-me aqui o resultado, mas pronto, temos também a vitória da equipa de Tomar ontem em casa, frente à equipa do Casal do Grilo, caiu por 50-29, uma vitória da equipa de sub-14 masculinos também do Basquete Clube Tomar. A nível de sub-14 femininos, Chamusca 54, Aniense 37, mais uma vitória da equipa da Chamusca. Ontem também se disputaram os jogos sub-18, a nível de femininos, A vitória do Casal do Grilo fora em Santarém. Santarém 63, Casal do Grilo 66, um jogo bastante apertado também. Abrantes 77, Almeirim 34. CDTN 48, Rio Maior 118, um jogo bastante reunido mesmo assim, com bastantes faltas e muito, muito disputado mesmo assim em Torres Novas, mas vitória para a equipa do Rio Maior e sua academia MVP. Em sub-18 femininos, Santarém 40, Chamusca 61. Já hoje, sub-16 masculinos, Abrantes A 80, Santarém B 34, e o tal jogo que eu estou a roubo, Básica Clube do Mar 68, CDTN de Torres Novas 65, isto após prolongamento, um jogo magnífico que aconteceu aqui em Tomar, foi pena não estar mais gente, estava muita gente mesmo assim de Torres Novas e alguns de Tomar, queremos mais gente a assistir estes jogos, porque é também motivante para os nossos atletas. A nível sénior, também é importante deixar aqui uma mensagem para as equipas séniores, os resultados que eu aqui tenho, Chamusca 63, Passo de Arcos 73, uma vitória da equipa da Chamusca que está na primeira divisão masculina nacional, com aspirações a subir eventualmente a divisão, esperemos que sim. O jogo é transmitido na página de pesquisa e página da Chamusca Basket, que transmite o jogo lá para quem não pode assistir ao vivo e também no YouTube, porque podem pesquisar aqui na página do Facebook da Chamusca Basket e verem os jogos do distrito também no YouTube. Para acabar tudo, segunda divisão feminina, Abrantes 50, Física de Torres dos Vedras 59, na segunda divisão masculina feminina, derrota do Abrantes então em casa com a Física de Torres Vedras. Da equipa do Gdemam, é difícil dizer, vitória sobre a equipa de Rio Maior 84-23, a equipa, vitória então desta equipa da escola Bairro Alberto Menezes, mesmo assim é difícil de dizer. Por 84-23, a equipa da MVP, Academia Rio Maior.
Basquetebol aqui pela voz de José Rosado e assim finalizamos esta primeira parte de Herte Desportivo. Vamos voltar já de seguida. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Herte Desportivo. Vamos agora centrar-se, atenções, no futebol. Começamos pelo patamar nacional, neste caso pelo Campeonato de Portugal. Realização de mais uma jornada, a jornada 5, sendo que sortes diferentes, distrito de Santarém com três equipas. Uma venceu, duas foram derrotadas e, como é óbvio, o futuro afigura-se mais complicado para o distrito de Santarém por via desses resultados. Começamos com o Rio Maior 0, Alcaíns 2, Arronches e Benfica 0, Mortágua 2, 1 de Dezembro 2, União da Serra 0, Marinhense 0, Sertanense 0, União de Santarém 2, Pero Pinheiro 1, aqui uma boa vitória da formação escalabitana, Benfica de Castelo Branco 3, Louros 1, Sintrense 2, Coruchense 0. Na frente, o 1 de Dezembro tem 13 pontos, segundos Mortágua e Benfica de Castelo Branco com 10, quartos Sintrense, União da Serra e Pero Pinheiro, todos eles com 9 pontos, com 8 pontos Sertanense, Marinhense e União de Santarém. Em zona de descida, décimo Coruchense com 4 pontos, já com alguma distância relativamente aos demais, 11º Alcaíns e Louros com 3, 13º Rio Maior com 2 pontos, 14º Arronches e Benfica, ainda sem qualquer ponto. Aqui o Rio Maior preocupante a perder com uma equipa que somava por derrotas os 4 jogos realizados. Pode mesmo dizer-se que Coruchense e Rio Maior estão aqui numa fase complicada do campeonato e poderão ter dificuldades depois no futuro próximo em sair destes últimos lugares. Próxima jornada a 6 de novembro, domingo, União da Serra Marinhense, Mortágua 1 de dezembro, Sertanense Rio Maior, Alcaíns Benfica de Castelo Branco, Pero Pinheiro Sintrense, Louros União de Santarém e Coruchense Arronches e Benfica. Centramos agora atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Primeiro teste ao líder Samora Correia, primeiro exame ultrapassado. Resultados, sétima jornada, União do Tomar 2, Benavente 1, Entrocamento Atlético Clube 1, Fátima 3, Ferreira do Zezer 0, Amiense 1, Fazendense 2, Alcanenense 0, Oriense 2, Águias de Alpiarça 0, Mação 3, Cartacho 1, Salvaterrense 0, Samora Correia 1, Abrantes e Benfica 2, Torres 9, 2. Na frente, Samora Correia, 17 pontos. Segundos, Fazanense e Amiense com 16. Quarto, União do Tomar com 15. Quinto, Oriense, 14. Sextos, Alcanenense e Ferreira do Zezer, 10 pontos. Oitavos, Mação e Águias de Alpiarça com 9. Décimo, Abrantes e Benfica com 8 pontos. Décimos primeiros, Fátima, Cartacho e Salvaterrense com 7. Décimos quartos, Entrocamento Atlético Clube e Benavente têm 5 pontos. Décimo sexto, Torres Novas com 6 pontos. Próxima jornada, damos já conta dessa próxima jornada, no domingo, 6 de novembro, Benavente Fazendense, Fátima, União do Tomar, Amiense, Entrocamento Atlético Clube, Alcanenense, Oriense, Águias de Alpiarça, Salvaterrense, Cartacho, Abrantes e Benfica, Samora Correia, Mação e Torres Novas, Ferreira do Zezer. Quanto à jornada 7, aqui fica a análise pela voz de Rogério Fernando.
A sétima jornada que se iniciou ontem, no sábado, o Oriense 2, Águias 0. O Oriense vinha de uma derrota em Samora, volta às vitórias e mantém assim a sua posição na tabela classificativa. O Águias, por sua vez, começou muito bem o campeonato, com 3 vitórias, agora ultimamente tem vindo com os jogos mais difíceis, a perder algum fulgor e voltou a perder, desta vez por 2-0 em Ourém. O Ferreira do Zezer 0, Amiense 1. À partida para este jogo, as equipas estavam separadas apenas por 3 pontos e com esta vitória do Amiense em Ferreira, ficam separadas por 6 pontos. Novamente, encosta lá em cima na tabela classificativa. Temos o Abrantes 2 com o Torres Novas 2. Quando tínhamos o Abrantes, que era o pior ataque, contra a pior defesa, o Torres Novas, e o resultado faz jus a esse momento, com este empate a 2 bolas. Tomar 2, Benavente 1. O Tomar, que vinha de uma derrota em Alcanena, volta às vitórias e com esta vitória assegura o quarto lugar. O Benavente volta a perder e agora fica baixo na tabela classificativa e encosta no grupo dos penúltimos. Salvaterra 0, Samora 1. Era um jogo que lançava grandes expectativas para ver até quando o Samora conseguia ser líder consecutivo duas jornadas consecutivas, isolado. A única equipa invicta até o momento e assim se mantém. Um jogo que foi com duas partes completamente distintas. Uma primeira parte onde o Salvaterra esteve por cima do jogo e sofre o gol contra a Maré. Um gol numa jogada um bocado caricata, onde é um livre. O árbitro de repente apita porque havia alguns agarrantes dentro da área. Os jogadores param, de uma equipe e de outra, mas o Samora tem jogadores muito experientes. Bateram a bola no meio da confusão para a frente e faz o gol. Faz 1-0, ditou o resultado final. Na segunda parte o Samora teve melhor. Mudaram o sistema tático e ficaram por cima do jogo, mas no meu entendimento, o resultado justo seria o empate. Mas assim, com este resultado, com esta vitória novamente, o Samora é líder e continua um líder invicto e isolado com mais estes 3 pontos. Fazendas 2, Alcanenense 2. O Alcanenense, depois de uma excelente vitória contra o Tomar, onde lhe tira a liderança na jornada passada, vai às Fazendas e não passa. As Fazendas ganham por 2-0 e mantêm assim o segundo lugar com o Amiense. Entroncamento 1, Fátima 3. No entroncamento que vinha do empate em Benavente, não consegue pontuar e perde mesmo com o Fátima. O Fátima que não tinha estado a fazer um campeonato bom, mas de qualquer das formas agora com esta vitória consegue encostar a Salvaterrense e volta às vitórias, subindo ligeiramente na tabela classificativa. Mação 3, Cartacho 1. Ambas as equipas vinham de vitórias na jornada passada. O Mação já vai para a terceira vitória consecutiva. Portanto, isto parecia que faltava, parece que nos faltava uma ação, uma vitória, e agora, a partir daí, embalou e já vai para a terceira consecutiva. O Cartaz, por sua vez, vinha de uma vitória em casa por um escorredor 3-0 sobre o Salvaterra, não consegue passar em ação, perdendo mesmo por 3-1. Portanto, o que me parece a mim, as equipas começam a alinhar-se, pode muito bem vir a ser as classificações desta primeira divisão. Começa já a acabar-se um fosso entre os últimos e os primeiros. O último, já o Torres Novas, tem apenas 4 pontos, e o Samora tem 17 pontos, já são 13 pontos que separam estas equipas. Não há grandes mexidas na frente da tabela classificativa, há sim na parte de trás, na parte mais em baixo, onde o Fátima consegue fazer 7 pontos, encostar a Salvaterrense, e uma ação com a terceira vitória consecutiva consegue também entrar no grupo das equipas, três equipas, juntamente com o Águias e com o Cartaz, com 9 pontos. Portanto, o campeonato que temos aqui, estamos a ver que começa a alinhar-se, tanto faz na parte cimeira como na parte de baixo. Nesta jornada apenas tivemos 21 golos e apenas um empate também, o que por si só acaba por ser bom para os espectadores que estão a ver. Há golos, este empate, e também é um empate com golos do Torres Novas 2, Abrantes 2. Queria também aqui salientar, neste jogo, o Torres Novas faz o seu quarto ponto e, curiosamente, são os dois jogos onde pontua, são fora da sua casa. Vai em Salvaterra buscar 3 pontos e agora vai a Abrantes buscar mais um ponto. Portanto, esta equipa, estranhamente, está mais forte fora do que em casa, o que normalmente é ao contrário. O Torres Novas, que no seu campo é sempre bastante difícil e muito combativo, esta época não está a conseguir tirar esse proveito do fator casa e está a ir buscar os pontos, os poucos que tem, está a ir buscá-los fora, Paulo.
E assim a análise de Rogério Fernando a esta 7ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Amiense passou assim mais um teste nesta caminhada para os primeiros lugares. Um golo de Ganso deu os 3 pontos à formação do Conselho de Santarém na deslocação a Ferreira do Zêzere. Amiense, que desta forma continua na 2ª posição, a par do Fazendense e sem qualquer derrota, fora de portas. Já o Ferreira do Zêzere sofreu o primeiro desastre caseiro, ainda que tenha feito por merecer outro resultado, nomeadamente na 2ª parte. David Lourenço, o treinador do Ferreira do Zêzere, admitiu que o Amiense dominou a primeira parte, mas depois houve uma reação por parte dos seus jogadores que mereciam o empate, garantiu-nos, não deixando de lamentar-se a influência da arbitragem no resultado propriamente dito.
Olha, o nosso objetivo à partida seria sempre ganhar o jogo, como tem sido aquilo que nos caracteriza. Contudo, acabou por ser uma partida bem disputada, apesar de ser uma partida sem grandes oportunidades de gol, tanto para um lado como para o outro. E não há justiças no futebol, mas possivelmente o resultado mais justo até seria o empate. Quando, na primeira parte, o ascendente é praticamente todo do Amiense, onde tem uma das oportunidades de gol do encontro, e depois, na segunda parte, nós entramos mais forte e tivemos nós o ascendente, acabamos também por ter uma oportunidade clara de gol na cara do guarda-redes, e depois, num lance de contra-ataque, acabamos por sofrer um gol de forma irregular, mas vale o que vale, e nós já vimos o vídeo, mas é isto que nos tem caracterizado também o campeonato. E neste aspecto, eu disse que não ia tocar muito neste assunto, mas acho que já começa a ser repetitente. Agora foi mais um gol irregular, a semana passada tinha sido a expulsão estranha. Acho que já merecíamos um bocadinho, não é só o Ferreira do Zêzere, é este campeonato já merecia um bocadinho de que houvesse três equipas equilibradas dentro de campo.
Ou seja, David, aqui o Ferreira do Zêzere acaba por sofrer o golo no seu melhor período, é isso?
Sim, era até quando estávamos por cima do jogo, tínhamos acabado de falhar uma situação clara de gol de baliza aberta, praticamente, para o guarda-redes pela frente, mas já deitado. E depois, no lance de contra-ataque, onde a minha linha defensiva parou, e depois o Amiense aproveitou, pôs a bola nas costas. O jogador acaba por estar à vontade, 1 metro fora de jogo, mas alguém não quis ver.
Efetivamente, pronto, tem sido um início de campeonato onde o Ferreira do Zêzere se tem queixado das arbitragens, aqui com clara perda de pontos para a sua equipa. Esta situação tem de alguma forma prejudicado a relação que deve ser normal entre jogadores e árbitros?
Não, nós nunca nos queixamos das arbitragens, até pelo contrário, tenho dito que normalmente nós nunca comentamos nenhuma.
Mas que tem razões de queixa, tem razões de queixa.
Razões de queixa vamos ter sempre, porque acho que está a faltar qualquer coisa ao pessoal desta associação e a quem comanda, porque quem vai ver o jogo, e eu ao intervalo, até já depois de ter falado com os meus jogadores no intervalo, até falei com o treinador do Amiens, e as opiniões são iguais. Acho que falta aqui alguma competência de uma das equipas intervenientes, e neste jogo de certeza que nós falhamos muito, e foi o que eu disse aos meus jogadores: eu erro muito, os meus jogadores erram, mas nós temos de assumir, e às vezes falta um bocadinho de coragem de assumir a outras pessoas também esse aspecto. Eu não quero focar muito nisso, acabou por ser o que vai ficar aqui é que o Ferreira do Zêzere perdeu o jogo e temos de lutar agora para ir ganhar o próximo jogo.
David, falou nessa segunda parte bem conseguida por parte da sua equipa, passa a redundância. Na primeira metade, tem explicações então para esse domínio do Amiense?
O Amiense é uma equipa com muita qualidade, como eu tinha de antemão visto o jogo. e acabou por ter algum ascendente, não traduzido em situações de finalização, porque durante o jogo houve poucas. Eu, e dentro daquilo que também já estive a analisar, há se calhar duas situações para cada equipa, mas eles tiveram um bocadinho mais caudal ofensivo, até pela nossa forma que também nos pusemos ao jogo. Mas acabou por ser um jogo em si todo equilibrado e que não houve praticamente assim situações de finalização claras. Foi um jogo muito de organização defensiva e que a própria equipa do Amiense jogou num bloco bastante baixo e sem fazer uma pressão alta e acabou por também nos condicionar um bocadinho no nosso campo, que tem dimensões reduzidas, como toda a gente sabe. Mas tiveram um plano bem traçado, tal como nós tivemos no processo defensivo, e temos organização ofensiva, se calhar faltou-nos um bocadinho de competência, e aí lá está, aqui é assumir o erro do treinador, dos jogadores, e que temos que continuar a trabalhar para melhorar nesse aspecto, porque realmente somos uma das melhores defesas do campeonato, mas também somos um dos piores ataques, e queremos trabalhar já nesta semana para melhorar isso.
David, próxima jornada, deslocação ao Reduto do Torres Novas. Duas perguntas numa. A primeira tem a ver com o facto do Torres Novas em casa ter três derrotas em três jogos. Se isto faz do Ferreira do Zezer mais favorito, e o que é que significará, não tanto para o treinador David Lourenço, mas para alguns dos jogadores que fazem parte do plantel, o facto de no outro lado estar-se Eduardo Fortes, que foi treinador do Ferreira do Zezer durante 5 anos?
Eu acho que o Eduardo estar do outro lado, acho que não vai afetar nada, ou não vai influenciar nada no resultado. Da mesma forma que do Torres Novas estão jogadores que eu já treinei, deste lado vai estar uma equipa que o Eduardo treinou durante alguns anos, e bem. E é normal que da parte dele tenha um conhecimento em causa do clube, mas o plantel também está bastante renovado e já vai ser diferente. Agora, o que nós esperamos é ir fazer a Torres Novas um grande jogo e conseguir a vitória, que é para isso que nos propusemos sempre, é lutar para todos os jogos para ganhar, e é o que vamos tentar fazer a Torres Novas, sendo favoritos ou não favoritos. O nosso objetivo é tornar-nos favoritos lá dentro do campo.
David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer, da equipa que sofreu a primeira derrota caseira neste campeonato, neste caso aos pés do Amiense. Já o União do Tomar voltou às vitórias depois do desastre sofrido em Alcanena. A equipa de Marco Marques recebeu e bateu o Benavente por 2-1, mantendo-se 100% vitorioso na condição de visitado, o que lhe permite continuar assim a 2 pontos da liderança. Já o Benavente caiu para a zona de descida com apenas 5 pontos conquistados, mas voltou a deixar bons argumentos, a exemplo do que tem feito neste arranque de prova, ainda que os pontos não correspondam a essa dinâmica. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Vamos aqui referir mais uma vitória difícil do União Tomar, mas é uma vitória difícil porque o União Tomar não conseguiu marcar nas oportunidades que teve, essencialmente nesta segunda parte. O União Tomar realmente produziu um futebol ofensivo de grande valia. O guarda-redes adversário por 3 vezes tirou a bola dentro da sua baliza, daqueles golos que estamos a ver, daqueles golos realmente em que o guarda-redes vai ao ângulo buscar a bola, quando toda a gente já gritava o gol. Portanto, esta vitória do União Tomar é mais que merecida, pelo facto do União Tomar, a partir dos 10-15 minutos da primeira parte, ter tomado conta do jogo e tendo feito aqui muitas jogadas de ataque, claudicando realmente na finalização, como referimos na altura. Portanto, mais uma vitória, mais 3 pontos. O União Tomar era a única equipa que hoje mereceria vencer, como veio a acontecer. O Bonavente realmente nunca desmontou a sua forma de jogar, no sistema defensivo, procurando um erro, não conseguindo realmente aí, conseguiu realmente o seu golo através de uma bola parada, e pouco mais fez que isso. Portanto, chegou à área do União Tomar nesta segunda parte por 2-3 vezes, mas sem qualquer perigo. Portanto, vitória justa do União Tomar, com um bom jogo. Portanto, parabéns realmente o plantel do União Tomar.
José Tapadas aqui nos comentários à União do Tomar 2, Benavente 1. Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa mereceu vencer, mas não deixou de referir algumas coisas que não podem acontecer. A exemplo do gol sofrido, mesmo à beira do intervalo.
acima de tudo foi um jogo, equilibrado. Nós criámos situações a mais para finalizar, não conseguimos fazer. Eu tinha avisado mais uma vez, parece tipo o jogo do Alcanena, aos 45 minutos voltámos a sofrer um golo que não se pode sofrer da maneira como se sofreu, sofremos, parabéns para o Benavente. Nós ao intervalo simplesmente tentámos mentalizar os jogadores para continuar igual, com o mesmo ritmo que estávamos a ter na primeira parte, ir à procura do prejuízo. Foi o que fizemos, procurámos o golo, conquistámos a grande penalidade. Tínhamos outra grande penalidade a nosso favor, que o árbitro entendeu que é dar o cartão amarelo ao Emerson, mas há contacto, mas pronto, independentemente disso, penso que fomos melhores, tivemos mais feed, melhor feed de jogo, criámos muitas situações de golo, e 3 pontos, vale o que vale, agora continuar a trabalhar para continuar a conquistar os 3 pontos.
Falámos nisso na passada semana em Alcanena, é difícil para a União, tirando obviamente a exceção que se chama Águias de Alpiaça, a União de Tomar conseguir aquela almofada de conforto. Hoje, transições rápidas, 2, 3 oportunidades, há ali um lance em que a União de Tomar tem 4-2, Anderson poderia ter feito a leitura do jogo de outra forma, também não podemos dizer ele que é um goleador, olhos na baliza vertical, mas realmente são momentos em que a União de Tomar com mais calma e tranquilidade poderia ter dilatado e poderia ter feito aqui um resultado bem diferente daquilo que aconteceu.
Sim, é aquela questão dos níveis de ansiedade estão muito altos e quando queremos resolver as coisas depressa demais, acaba por dar erro. Tivemos 3 situações de transições rápidas onde podíamos ter feito pelo menos mais 3 golos, não fizemos, mas continuo a dizer, acima de tudo, os 3 pontos foi mais importante pela entrega, pelo querer, acho que a vitória acaba por ser merecida totalmente para o União de Tomar.
Vale o que vale, mas o treinador Luís Costa da equipa do Benavente salientou que o União de Tomar foi a melhor equipa que já defrontou esta época.
Sim, da nossa parte, por exemplo, tenho que agradecer. Óbvio que a gente também estava preparado para um evento difícil. A nossa qualidade de jogo existe. O importante é a gente não ter tantos níveis de ansiedade para não sofrer gols da maneira como estamos a sofrer. Estamos a sofrer gols muito facilmente e isso tem que ser retificado durante a semana. Continuar a trabalhar e continuar a trabalhar em prol do objetivo, que é os 3 pontos, semana após semana.
Para a semana, Fátima.
É um jogo complicado, como todos os outros até agora. É o próximo, o objetivo é ganhar. Vamos trabalhar bem durante a semana para irmos ganhar a Fátima.
Ok, parabéns, Marco. Depois de uma semana mais complicada de digerir, o União de Tomar 2 vezes em vantagem ao Canela, perde por 3-2. Hoje, novamente, a respirar sobre a vitória, uma semana que, sobretudo, vai ser mais tranquila.
Sim, todas as semanas a vitória traz vitória, todas as semanas com a vitória são boas semanas. Independentemente disso, mesmo com a derrota, tem que se trabalhar bem para se conseguir retificar aquilo que se passou. Esta semana vai ser uma semana certamente boa, como foi a outra antes. Não é andar em arco pela vitória de hoje, porque não vale nada se não ganhar domingo que vem. E assim o trabalho vai-se fazendo, semana após semana.
Marco Marques, treinador do União de Tomar. Do lado do Benavente, o treinador Luís Costa lamentou que as vitórias morais contem pouco, referindo que o União de Tomar foi mesmo a melhor equipa que o seu Benavente defrontou até agora.
As vitórias morais contam pouco e mais uma vez hoje perdemos 2-1. Vou só fazer um resumo rápido do jogo. Entrámos muito bem na primeira parte, os primeiros 15 minutos até a bola do meio campo, defendemos bem organizados. Fechados, uma equipa do Tomar, foi a melhor equipa que apanhámos até agora, uma equipa muito dinâmica, uma equipa com muita qualidade, onde os laterais dão grande profundidade e que criam grandes equilíbrios, tanto de laterais e extremos para dentro, que criaram muito desequilíbrio da nossa equipa. A partir dos 15 minutos eles acertaram e controlaram o jogo perfeitamente até o final. Tiveram 1 ou 2 lances que podem fazer golo. Fizeram o golo na primeira parte, começaram a ganhar 1-0 com toda a justiça. E nós, com um lance, uma bola parada, um lance onde enquanto o Tomar estava por cima do jogo, conseguimos empatar, contar a corrente do jogo, foi um pouco fortuito, mas conseguimos empatar. O Tomar, fomos felizes na primeira parte. Na segunda parte, vimos como mudámos duas peças na equipa, tentámos ganhar ali no meio que o Edmundson andava muito bem no jogo, metemos o Nortista. E fechámos aqui o Barrela sobre o corredor esquerdo e subimos o Duarte, que o Pedro estava lesionado, saiu o Pedro e pá, estávamos bem no jogo. O jogo estava repartido, estava um belo jogo na segunda parte. Estava depois num lançamento, mas que não gosto de deixar de lançamento, o lançamento ao pé de mim, sai rápido, a equipa está desequilibrada e fazemos um penalti no corredor contrário do Nortista. É o crescimento, você disse que a equipa é jovem e nestes pequenos pormenores, como fizemos com o Águias na primeira jornada, você está a dizer que temos mais pontos, criámos muitas ocasiões, não marcámos, perdemos o jogo no 2-95, com o Ferreira de Deus a ganhar 2-0 aos 90 minutos, empatámos 2-2. Hoje aqui, com o jogo repartido, não estava repartido, podia ganhar uma equipa como outra, estavam até aos 25 minutos, depois o Tomar, a partir do gol foi mais forte do que nós, não tivemos mais nenhum lance de perigo, mas nós estávamos bem no jogo, estava um jogo não muito lance de perigo, o David depois acaba de fazer uma grande exibição, repartido, somos ingênuos outra vez, porque não se pode entrar daquela maneira, o lançamento está mal, que é mal efetuado, mas depois não se pode entrar dentro da área, da mesma maneira que como se entra no, ofensivamente, e fomos mais uma vez, como costuma dizer, somos muito jovens, temos pecado pela ingenuidade e por isso é que temos os 5 pontos. É que não há milagres. Quando falhamos, aqui as equipas fazem. Nós queremos, não fazemos o futebol é assim mesmo.
Olha, Luís, aqueles últimos 10, 15 minutos, tiveste que apostar tudo também, apostaste tudo, sobretudo no momento ofensivo, destapaste, como se chama dizer, a história do cobertor e a União de Tomar também em transições rápidas podia ter feito o checkmate. Mas nós elegemos, não foi por acaso, o melhor em campo por parte do Benavente, o guarda-redes, David Lourenço. Excelente a exibição dele.
Uma bela exibição, como você está a dizer. E o Tomar acaba por ser um justo vencedor, como você disse, estávamos dentro do jogo, mas a partir do gol do 2-1 o jogo acabou, nós corremos muito, trabalhámos muito, não há que pôr em causa a qualidade dos jogadores e a entrega dos jogadores. O Tomar foi mais forte e mereceu ganhar.
Até onde é que queres levar o teu Benavente este ano? O ano passado as coisas não tiveram fáceis, uma equipa muito bem estruturada, ocupando muito bem o espaço, falta, como tu dizes, marcar golos.
É, mas você está enganado. Nós, cinco jornadas do fim, estávamos a lutar pelo quinto lugar com o Zamora.
É verdade, eu peço desculpa,
A gente nunca teve para lutar para a divisão ano passado perdemos os últimos 4 jogos e ficámos em 8º, ganhámos um ao Fazendense. Portanto, estávamos bem classificados. Este ano está complicado, está. Este ano temos que começar a ganhar, senão é... Depois ficar de baixo é alexado, como se costuma dizer.
Mas tens condições e tens aqui um plantel realmente com jogadores com muita capacidade técnica, muito bem fisicamente, bem estruturados, e com uma equipa que hoje vendeu muito cara à derrota, como tu dizes, perante o União de Tomar. E fazendo essa análise e essa perspectiva da tua parte, consideras para já a melhor equipa que te afrontaste até agora?
Até agora foi a melhor equipa que afrontámos. Jogámos com a Miais e com o Ferreira de Zeza, que também está nos lugares de cima. Tivemos mais dificuldades aqui com o Tomar, principalmente na primeira parte e depois do golo, mas o futebol é assim, não conseguimos acertar na primeira parte. O Tomar estava forte, foi, como eu disse, foi um lance, empatámos com um lance fortuito, não foi fortuito, mas foi um lance onde o Tomar estava a controlar o jogo, e na segunda parte até o golo 2-1 estava repartido, pois o Tomar podia ter dilatado, podia ter ganho facilmente por 3 e 4-1, porque apareceu várias vezes, como você disse. O David depois fez uma bela exibição. Futebol é assim, não há vitórias morais, como você estava a dizer, como é que estamos com 5 pontos, porque não marcamos golos e sofremos golos mais que os outros.
Luís, é mesmo. O projeto continua, há que acreditar, mostraste aqui uma equipa muito bem estruturada e com credenciais para conquistares muito mais pontos, e também são os nossos desejos, obviamente.
Obrigado, vamos tentar trabalhar para isso.
Luís Costa, treinador do Benavente. O melhor jogador em campo foi Zé Maria, do União do Tomar, que falou numa boa exibição ao nível coletivo.
Fizemos um bom jogo, toda a equipa. Houve partes do jogo que vacilámos. Podíamos ter matado diversas vezes o jogo, mas infelizmente não conseguimos. No último teste temos de matar mais.
Diz uma coisa, Zé, sobretudo também, aquele gol sofrido mesmo no final da primeira parte, veio como que mexer um pouco aquilo que já ia no vosso subconsciente, ou seja, os 3 pontos, a vitória ao intervalo. Isso, de qualquer forma, alterou a vossa maneira de pensar e a vossa entrada para a segunda parte?
Não, já estávamos por cima do jogo, foi o gol que caiu do nada, foi a primeira oportunidade que eles tiveram. Nós apenas mantivemos a nossa mentalidade, que era marcar o próximo e o próximo e o próximo. Por isso não foi nenhuma recaída, nós simplesmente mantivemos a nossa mentalidade e lutámos para o próximo gol, e foi o que aconteceu.
Tens sido realmente uma peça importante no xadrez de Marco Marques. Como é que te estás a sentir neste ambiente do União de Tomar? Já é a segunda vez que te consideramos o melhor em campo por alguma coisa, é pela qualidade que tu vais demonstrando no meio campo, o perfume e a qualidade do teu futebol.
Estou muito feliz na equipa. Os jogadores facilitaram muito a minha integração, até mesmo a equipa técnica, os diretores. Tive a felicidade de encontrar muitos bons colegas e fazer já muitas boas amizades, e espero que continue assim.
Diz-me uma coisa, tu és um descomplicador. Tu realmente, quando tens a bola, rapidamente o que te interessa é tirar da zona de conflito, colocar sempre no jogador teu colega que está mais bem posicionado. Essa percepção que tu tens, como é que ganhaste essa capacidade de ler o jogo dessa forma?
Tive uma formação muito boa, de jogar o futebol ao primeiro toque, jogar simples, e talvez seja por aí que tenha essa capacidade.
José Maria, considerado como o melhor em campo neste União do Tomar 2, Benavente, um jogador na Bantino, tem sido um dos destaques desta temporada. E assim finalizamos a segunda parte de Herde Desportivo. Fique connosco, vamos ter mais Primeira Divisão Distrital.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte do Desportivo. Vamos continuar a olhar para a sétima jornada da Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A Associação Desportiva de Mação ganhou ao Cartaxo por 3-1, somando a terceira vitória seguida na prova, depois de um início de 4 derrotas. Os maçaenses estão assim em clara subida na tabela classificativa, o que vai ao encontro da qualidade do seu grupo, neste caso com 3 pontos merecidos, é um facto, diante de um Cartaxo que mostrou qualidade, mas que não teve argumentos para mais. O Cartaxo, precisamente, somou a quarta derrota noutros tantos jogos fora de casa. Francisco Dias Correia, treinador de Mação, fala de uma exibição bem conseguida, novamente assente no pragmatismo, mas ainda com um gol sofrido que nasceu de uma desconcentração.
Sim, que começo por elogiar a equipa do Cartaxo. Sim, uma equipa difícil, uma equipa fisicamente muito disponível. Mas sim, penso que a vitória da minha equipa é totalmente justa. Em relação àquilo que é a exibição, poderemos dizer que foi uma exibição bem conseguida, sim, mas penso que não foi a melhor das exibições desta época. Fomos eficazes, fomos pragmáticos, mas um tanto ou quanto desconcentrados, principalmente na maneira como sofremos o gol. Nessa altura de jogo, já o Francisco também já tinha feito uma excelente intervenção, e estávamos ali um pouco, perdemos um pouco o foco do jogo. Eu digo sempre que quando está 2-0 é o resultado mais perigoso do jogo, porque dá uma falsa sensação de segurança. E foi isso que aconteceu. Perdemos o foco. E o Cartaxo cresceu, entrou no jogo, disputou aqui ou ali, disputou, tentou fazer o gol, e ao qual chegou, mais por demérito nosso do que mérito próprio, mas é mesmo assim. Depois o terceiro gol dá-nos a tranquilidade que precisávamos, e foi mesmo também em cima do relógio, mas sim, penso que a vitória foi justa.
E agora, 3 vitórias consecutivas, já fica convencido com esta recuperação efetiva por parte da sua equipa?
Ainda não. Continuamos com 4 derrotas e só 3 vitórias. Temos que continuar e não podemos perder o foco. Agora temos um jogo já importantíssimo e extremamente difícil em Samora Correia e temos que ir lá disputar o resultado. A partir daí, logo se verá, mas agora o foco tem que estar em Samora, temos que preparar bem o jogo e ir lá disputar o resultado.
Precisamente, Samora Correia, que é o líder da classificação, a única equipa que ainda não perdeu, sublinhou na semana passada que o objetivo da Associação Desportiva de Mação deve passar sempre por andar nos lugares cimeiros. Salvo erro, apontou mesmo os 3 primeiros lugares como objetivo que o Mação deve ter sempre em mente. Já se pode aqui falar em acréscimo de responsabilidade para uma ação neste jogo diante do Samora Correia para que não perca esse comboio, ou ainda é muito cedo?
Penso que não. Penso que temos que olhar para o próximo jogo, sendo mais um. É mais um. No final fazemos as contas. Mas toda a gente sabe que para subir na classificação por mérito próprio temos que ganhar sempre àqueles que estão à nossa frente. E é só assim é que vamos conseguir subir na classificação. Portanto, há que encarar com a naturalidade o jogo e ir à procura dos 3 pontos, ir à procura da vitória, e depois dessa vitória ir à procura de outra. Isso tem que ser sempre assim. Agora, sim, temos esse objetivo de estar nos 3 primeiros lugares, mas é jogo a jogo, o campeonato é muito longo ainda falta muito campeonato. Tudo vai acontecer, volto a frisar que este campeonato este ano está num nível competitivo muito alto. Toda a gente está a ganhar a toda a gente e quando se espera surpresas elas acontecem e vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação, que recebeu e venceu o Cartaxo por 3-1. Em Abrantes, a equipa local e o Torres Novas empataram a 2 golos, resultado que confirma a recuperação do emblema torrejano, que conquista pontos pela segunda vez seguida na condição de visitante, enquanto os abrantinos registaram o segundo jogo sem derrotas, mantendo-se na 10ª posição, a apenas 2 pontos do 6º posto. A Hertz acompanhou este jogo com o repórter António Catarino, que nos deixa agora as principais incidências.
E tem que se aceitar este resultado de 2-2, para resumir muito rapidamente este jogo, foi de facto um jogo fraco, débil mesmo, em função daquilo que se passou nos 90 minutos mais 7 que foram dados de compensação pela equipe de arbitragem aqui esta tarde. Na primeira parte, em relação àquilo que falámos, salva-se obviamente esse golo de belo efeito obtido pelo Torres Novas, muito embora em relação àquilo que se passou nos primeiros 45 minutos, se tivesse chegado ao intervalo com 0-0, obviamente não chocaria ninguém, em função do futebol praticado. E na segunda parte, vendo-se a perder, é lógico que ainda na primeira parte Paulo Seninho fez 2 substituições para tentar pelo menos chegar ao empate, coisa que não conseguiu, mas no início da segunda parte o Abrantes e Benfica veio com outra determinação, porque estava a perder e queria forçosamente chegar pelo menos ao empate e tentar, obviamente, outra sorte nesta partida. E aos 51 minutos, assim foi, num erro em que a bola ainda acaba por tabular num defesa do Torres Novas e assim trair Telmo, Miguel Taninho, que aponta o gol do empate aos 51 minutos e, neste caso, depois do empate, obviamente que na segunda parte e logo no início o jogo vinha com outro ritmo, com mais corrido, com mais velocidade, porque obviamente o Abrantes vende-se a perder, certamente o Torres Novas também estaria alertado para essa situação e a vencer só ao intervalo contava com esta iniciativa por parte da equipa do Abrantes. Aos 55 minutos, precisamente, e num dos lances de bola parada, tal como aconteceu na primeira parte, o Abrantes chegou ao golo que coloca, portanto, a equipa de Abrantes a vencer, num canto em com uma saída em falso por parte de Telmo, que não consegue, portanto, desviar a bola, e Pedro Lourenço, com a bola à mercê, faz, portanto, o golo o 2-1 na partida. Pedro Lourenço, que tinha entrado precisamente ainda na primeira parte dessas tais substituições que Paulo Seninho fez para tentar mudar ainda o rumo dos acontecimentos durante os primeiros 45 minutos. O jogo, a partir daí, depois do Abrantes se colocar na posição de vencedor, esperava-se provavelmente que o jogo fosse diferente, tendo em conta os primeiros minutos, mas isso não aconteceu e voltámos a entrar num jogo muito faltoso, com muitos passos falhados, e que, sem ser, obviamente, bem jogado, e precisamente, como dissemos, foi de futebol débil aquilo que se jogou aqui esta tarde no Municipal de Abrantes. Encaminhava-se o jogo para o final, e já no tempo de compensação, ao minuto 90 mais 4, o autor do gol do Torres Novas na primeira parte, Gurjão, aparece na grande área, consegue ganhar vantagem sobre o defesa, que com um pequeno toque derruba, portanto, Gurjão, portanto, o avançado do Torres Novas dentro da grande área precisamente, a não haver qualquer dúvida em assinalar essa grande penalidade. Chamado a converter, obviamente, neste caso, e sem o goleador de serviço hoje, que poderá estar de volta já para a semana, foi pérfido e faz o empate nesta partida, que de alguma forma, pelo aquilo que se passou, e apesar de ter sido um mau jogo de futebol, tem que se aceitar. No final do jogo ouvimos os dois treinadores que confirmam precisamente isso. Do lado do Torres Novas e no segundo jogo à frente da equipe do Torres Novas, Eduardo Fortes fala de que a sua equipa vai, conseguindo aceitar ou entender melhor as suas ideias em termos de jogo. Fala também daquilo que possam ser já nas próximas semanas alguns reforços que vão chegar precisamente ao Torres Novas e no trabalho que está a ser feito precisamente para recuperar esta equipa do lugar que ocupa e que neste momento é precisamente expressão com os pontos que tem, mas sem dúvida que temos que aceitar que para este campeonato hoje o Torres Novas consegue obviamente ganhar aqui um ponto num campo difícil contra uma equipa sempre difícil e bem orientada pelo treinador já histórico nesta equipa, que é Paulo Seninho. Por outro lado, por parte de Paulo Seninho, a dizer precisamente isso, a confirmar que não conseguiu transmitir as ideias que tinha para o jogo de hoje e que os seus jogadores não conseguiram traduzir precisamente dentro do campo aquilo que tinha pensado e confirmar que foi efetivamente um jogo fraco e que precisamente em relação ao futebol que estas duas equipas podem apresentar, de alguma forma pode esperar muito mais, mas hoje não foi possível. Portanto, estas foram, no fundo, as palavras que resumem a partida de hoje no mau jogo de futebol em que o resultado, de alguma forma, se tem que aceitar por este 2-2 dentro daquilo que se passou e que, enfim, vamos esperar que, sinceramente, quer de um lado, quer do outro, necessariamente se possa, dentro dos próximos, das próximas jornadas, que conseguirem inverter um pouco esta tendência e aquilo que tem sido também, obviamente, o campeonato do Torres Novas até aqui.
António Catarino foi ele que seguiu este jogo, repórter da ERTS. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, fala de um jogo fraco, destacando a segunda parte como o período com maior dinâmica.
O comentário que eu tenho ao jogo é que foi um jogo fraco, apesar de termos sido melhores durante os 90 minutos. Acho que foi um jogo de nível muito baixo para a qualidade das duas equipas que podiam apresentar. A primeira parte, sim, estávamos a perder, mas acho que era injusto para aquilo que as duas equipas produziram. Não estou a dizer que tenhamos sido muito melhor do que os novos, porque não estávamos a ser, mas nenhuma nem outra equipa estavam a conseguir jogar um futebol bonito. A segunda parte, a equipa entrou com outra dinâmica, entrou com outra agressividade, mas também não foi dentro daquilo que eu pretendia, que acho que a equipa pode fazer. E depois, assim, estamos na frente, mas depois voltámos a mexer e se as primeiras substituições deram frutos, as outras não deram tanto, e a equipa acabou por ser penalizada agora na parte final do jogo.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica. Do outro lado, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, fala de um jogo onde as duas equipas tiveram períodos em que as estiveram por cima, lamentando a forma como os golos foram sofridos.
Se nós analisarmos o jogo todo, temos períodos em que tivemos por cima, outros períodos que teve a equipa do Abrantes por cima. Nós, na primeira parte, fizemos um golo numa altura que o jogo estava ali numa toada em que nenhuma das equipas estava a ser superior, e depois a equipa do Abrantes, como é lógico, carregou mais, terminou a primeira parte em cima de nós. Nós soubemos sofrer, fomos para o intervalo a vencer por 1-0. Depois o que não pode acontecer é da forma como sofremos golos. Sofremos dois golos em aproximadamente 7 minutos, e os dois, na minha opinião, são dois golos que são evitáveis da forma como surgiram. Tivemos alguma infelicidade num deles, já não me lembro se foi o primeiro, se foi o segundo, em que a bola bate num jogador e trai o guarda-redes quando o guarda-redes estava preparado para agarrar a bola. A verdade é que em desvantagem a equipa não baixou os braços, a equipa continuou a lutar, continuou a trabalhar, e depois tivemos a oportunidade de chegar ao 2-2 num lance de grande penalidade em que a minha equipa tudo fez para pelo menos sair daqui com pontos. Eu tinha dito que nós neste momento somos aquilo que a tabela classificativa diz. Neste momento estamos em último lugar, precisamos de amelhar pontos. Se não conseguíssemos levar daqui os 3 pontos, pelo menos levar um ponto daqui seria bastante importante para a nossa caminhada. É um campo que nós sabemos que é extremamente difícil para os adversários que vêm aqui e sabemos as dificuldades que se encontra cada vez que vêm aqui. Portanto, temos que estar satisfeitos com o ponto conseguido e otimistas em relação ao nosso percurso e continuar o nosso caminho.
Eduardo Fortes, certamente com o tempo em que está à frente do Torres Novas, há portanto ainda coisas que toda esta gente tem que aquilatar em relação àquilo que são as suas ideias, e também provavelmente se pode adiantar em função daquilo que se perspectiva em relação a, vamos dizer, reforçar esta equipa para o resto do campeonato, que obviamente ainda é muito, e se espera para que o Torres Novas consiga ultrapassar esta posição.
Sim, é verdade. É uma situação que nós estamos a tentar resolver. Já quando fui convidado a vir representar o Torres Novas, já havia a ideia por parte da direção de reforçar pelo menos o setor defensivo. Temos um jogador que estava no União de Tomar, que à partida já estará disponível esta semana para poder ser opção, e temos dois jogadores que estão a trabalhar connosco, dois brasileiros, um deles que já jogou cá, que é bem conhecido das pessoas de Torres Novas, o Cristian, que estamos com alguma dificuldade em o inscrever também, mas sem dúvida nenhuma que são jogadores que vêm acrescentar. O plantel neste momento está bastante limitado, porque temos também algumas lesões que nos estão a condicionar. Eu tenho três jogos, tenho perdido jogadores em todos os jogos. Perdi no primeiro o Miguel, perdi no segundo o João e hoje espero que o Vítor. Portanto, são baixas importantes que nós temos que colmatar com aquilo que temos. Portanto, é previsível que possam surgir mais jogadores, mais opções, para também o leque de opções ser maior, e podemos também trabalhar a outro nível, porque queremos sempre mais, queremos sempre melhor, e é nesse sentido que estamos a trabalhar e a passar as nossas ideias. Isto não é chegar e carregar no botão, como sabemos, leva algum tempo a assimilar ideias, é um processo quase todo novo. São ideias completamente diferentes, provavelmente, do treinador anterior. Portanto, como digo, o mais importante é os jogadores dedicarem-se ao máximo, e nesse aspecto têm sido espetaculares. Têm sido todos eles, a quem eu peço, seja o que for, estão sempre disponíveis para colaborar, e isso deixa-me a mim também satisfeito e otimista em relação ao futuro.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, que já confirmou a chegada de um reforço, neste caso o Cristian Pedroso, ele que se distinguiu no distrito ao serviço do União de Tomar, um nome entre outros que deverão ser apresentados nas próximas horas. Mudamos agora agulhas para o entroncamento, onde o Fátima venceu por 1-3 num jogo em que mereceu a vitória, ainda que a formação da casa tenha estado por cima em grande parte dos primeiros 45 minutos, mas a eficácia fatimense falou mais alto, em especial com golos que surgiram em momentos decisivos e que deixaram o entroncamento algo abatido. Os fatimenses, com estes 3 pontos, subiram ao 11º lugar, sendo que as duas vitórias que conseguiram até agora foram obtidas fora de portas. Já o entroncamento Atlético Clube continua na cauda da tabela, mas voltou a mostrar qualidade para mais. Mário Nelson, treinador do Fátima, admitiu que o entroncamento entrou melhor, em especial no primeiro quarto de hora, mas depois houve eficácia e isso fez a diferença para a sua equipa, que teve o compromisso que não teve na última jornada. Congratulou-se.
Foi um jogo que nós sabíamos que íamos apanhar um adversário com qualidade, num relvado pesado e difícil. Do outro lado estava um treinador que foi meu jogador durante várias épocas, sabia a forma como eu penso o futebol, a forma e as nossas ideias em relação ao jogo e à forma da nossa equipa se posicionar perante os adversários. E nesse aspecto acho que o entroncamento entrou muito bem no jogo. Aliás, tem sido também a panagem da nossa equipa no início do jogo entrar um pouco apática. E penso que no primeiro quarto de hora, 20 minutos, o entroncamento foi melhor que nós, foi superior, claramente superior. Inclusive a ter 3 ou 4 oportunidades que podia ter feito. Algo que não nos costuma acontecer é que na primeira vez que fomos à baliza do entroncamento criámos tivemos uma grande penalidade e acabámos por fazer o 1-0. A nossa equipa aí recuperou-se para o jogo, apareceu, continuou a aparecer no jogo, e 2 ou 3 minutos depois fizemos o 2-0 também no mesmo gol do Matias e acabámos de ficar mais seguros no jogo, e penso que a partir daí a equipa do entroncamento deixou praticamente de existir. Controlámos o jogo até ao intervalo. Sinceramente, ao intervalo parece-me um resultado pesado para aquilo que o entroncamento tinha feito na primeira parte, e aquilo que o Fátima tinha feito parece-me um resultado exagerado. Talvez pudesse ser um empate, um resultado justo, mas disto de futebol as coisas são mesmo assim. Ao intervalo alertámos os jogadores para isso, que cada vez que o entroncamento estava a criar perigo era porque nós desligamos, nós não fazemos fácil, e muitas vezes no futebol o que é difícil é fazer fácil. Entramos na segunda parte e tivemos o privilégio de fazer logo o 3-0 e penso que aí matámos o jogo. A equipa do entroncamento na segunda parte, na única vez que se aproxima da nossa baliza, acaba por ter uma grande penalidade e acaba por reduzir. No resto controlámos bem o jogo, acho que há a destacar a nossa capacidade de sofrimento, acima de tudo a atitude dos jogadores também que mudou. tiveram outra atitude, mais concentrados, e a segunda parte foi completamente controlada. Podíamos ter matado o jogo com relativa facilidade, porque tivemos várias oportunidades para o fazer. Acabámos por não fazer e o jogo acabou com este resultado. Eu penso que é uma vitória justa da equipa que teve mais por cima do jogo a partir de determinado momento. Se ao intervalo talvez o resultado não fosse justo, porque a partir dos 25-30 minutos foi quando começámos a controlar o jogo, já a ganhar por 2-0. Na segunda parte, acho que, e a partir dos 30 minutos da primeira parte, acho que fomos claramente superiores, fomos melhor equipa, fomos mais organizados, fomos mais agressivos, fomos mais competentes, e voltámos a desperdiçar na finalização. Mas pronto, é uma vitória, é como eu disse ontem aos jogadores no final. Já tivemos dois ou três jogos onde fomos muito competentes, onde encostámos a outra equipa à sua área e onde não ganhámos. E ontem soubemos sofrer no início do jogo e depois fomos premiados no restante e fomos competentes para o ganhar. Acho que é o que há a retirar deste jogo.
Mário, como é que te explica que nesta altura o Fátima tenha duas vitórias, ambas conquistadas fora de casa?
Pois é, estranho, eu estava a dizer isso, e ambas em relevados naturais, nós treinamos em sintéticos, falámos sobre isso ontem. É estranho, é realmente estranho, e marcar 4 golos em Benavente e marcar 3 em no entroncamento, ainda nem eu fiz, ainda mais estranho se torna. Eu penso que, sinceramente, e na avaliação que faço, penso que podíamos ter neste momento, e tendo em conta os momentos do jogo, podíamos ter neste momento 10 a 12 pontos, a nossa equipa podia ter, porque em alguns jogos fomos superiores, noutros momentos do jogo mataram-nos, por assim dizer. Tivemos 2 golos anulados limpos contra a Samora, no jogo em Alpiarça estamos a ganhar por 1-0, mandamos uma bola à trave e depois temos uma grande validade, não é assinalada, fazia o 2-0, ou dava-nos a possibilidade de fazer, não quer dizer que concretizávamos, parece que não, mas estamos a falar aqui de mais pontos, como o jogo em Ferreira do Zêzere, que fomos superiores, podíamos ter feito também pontos, mas o futebol é o que é e é os pontos que temos são 7. É realmente estranho. Agora, o que eu tiro disto é que os meninos estão a crescer. Ontem tínhamos uma linha defensiva com dois júniores, dois miúdos dos júniores, tanto o Gui como o Duarte são ainda júniores, com o Edu, que é primeiro ano de sénior, só o João Carlos é que é mais velho ali, o resto era tudo meninos. Voltámos a jogar com muitos miúdos, é uma equipa jovem, é uma equipa que precisa de crescer, e para crescer tem que cometer erros, para crescer tem que sofrer, mas acho que vamos ser sempre melhores semana após semana, e vai haver aqueles jogos em que todo o processo que tem que evoluir vai retroceder, e isso vai-nos acontecer de certeza em muitos momentos, como ontem aconteceu no início do jogo, e a dada altura em que tivemos de sofrer, isso vai acontecer noutros momentos. E acima de tudo, dar os parabéns aos miúdos, porque tiveram vontade, tiveram atitude, sofreram, perceberam o que é que tinham que fazer em alguns momentos do jogo em que não dava para jogar mais bonito, tínhamos que esticar na frente, e isso é o que me interessa, é que eles vão percebendo os momentos do jogo, percebendo os adversários que vamos defrontando, perceber que não podemos facilitar, e que acima de tudo acreditem nas capacidades deles, acreditem no valor deles, porque temos ali jogadores que podem crescer muito com o passar do campeonato.
Mário, próxima jornada, recepção ao União do Tomar. Acredito que, por se tratar de um candidato à subida, motivação não vai faltar ao Fátima, ao plantel do Fátima. Poderá ser aqui a afirmação que o Fátima necessita para se convencer da qualidade que existe?
Pois é, um jogo com candidatos, tal e qual, como disseste, é um jogo com uma equipa muito boa, uma equipa que tem muitas semanas já de preparação em relação aos outros adversários, não é? Uma equipa que fala por si a qualidade que tem, bem orientada, com um treinador que sabe o que faz, conhece bem o campeonato. E nós, com as nossas armas, vamos tentar contrariar o favoritismo do União de Tomar. É óbvio que o União de Tomar é favorito, mas nós vamos tentar contrariar com as nossas armas, com as armas que temos. A motivação, seja para que jogo for, tem que estar sempre em altas, porque nós já afirmamos isto muitas vezes aos jogadores. Eles fazem o que gostam, são retribuídos por isso. Há pessoas a pagar bilhete para nos ver ao dia, e só por isso já temos de estar motivados. O nosso adversário também nos motiva, porque tendo em conta a proximidade e as relações e as pessoas se conhecerem, é um jogo interessante, é um jogo que certeza vai ter mais uma vez, e como ontem no entroncamento, uma boa moldura humana, com os adeptos a apoiar as suas equipas e os miúdos garantidamente que isso vai fazer-lhes bem. É mais um jogo para crescermos, e se ganharmos, e tudo faremos para que isso aconteça, como é lógico, irão superar-se cada vez mais e vão perceber que podem defrontar qualquer adversário olhos nos olhos e perceber que temos condições para conquistar 3 pontos com qualquer equipa. É um jogo muito difícil, mas tenho a certeza que vamos chegar a ele preparados para tentar contrariar o favoritismo do União de Tomar, e vamos entrar com vontade de dar uma vitória aos nossos adeptos, que também o merecem.
Mário Nelson, treinador do Centro Desportivo de Fátima, equipa que conseguiu aqui assomar-se a segunda vitória no campeonato. Refira-se a segunda vitória fora de portas, ou seja, o Fátima até agora só conseguiu mesmo vencer na condição de forasteiro, o que não deixa de ser também significativo. Nota então para a tabela classificativa que continua liderada, e agora falemos um pouco de estatística, que continua liderada pelo Samora Correia, a única equipa que ainda não sabe o que é perder-se nesta competição. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, ainda sem qualquer derrota, mas a exemplo do Samora Correia, também Fazendense, Amiense e União do Tomar já venceram 5 jogos, 4 equipas aqui com este máximo de jogos ganho até agora nesta competição. Nota ainda para o melhor ataque que está na posse da Associação Desportiva de Mação, tem 17 golos marcados, enquanto a melhor defesa pertence ao Samora Correia, que tem apenas 4 golos encaixados. No que diz respeito ao aproveitamento em casa, o União do Tomar é a única equipa que soma por vitórias os jogos realizados, neste caso 4 jogos, 4 vitórias, como é óbvio, ainda sem qualquer derrota, a exemplo daquilo que tem o Oriense, que também ainda não perdeu, ou ainda o Samora Correia, que também não conhece o sabor da derrota em casa, assim como o Sport Lisboa e Cartaxo. Já fora de portas, 3 equipas que ainda não foram derrotadas: Samora Correia, Fazendense e Amiense. Nota ainda para os números menos, como quem diz, para os números negativos. As equipas que menos ganharam até agora foram o Entroncamento Atlético Clube, o Bonavente e o Torres Novas, apenas com uma vitória cada. A equipa mais derrotada é o Torres Novas, que perdeu 5 dos 7 jogos realizados. O pior ataque está na posse de 3 equipas, uma delas, surpreendentemente, o Ferreira do Zezer, que está na 6ª posição, mas apenas tem 7 golos marcados, tantos quantos o Benfica de Abrantes, ou Abrantes e Benfica, e ainda o Benavente. O pior, ou melhor, a pior defesa pertence ao Torres Novas, que já encaixou 23 golos. Nesta estatística agora a parcelar em casa, há 3 equipas que ainda não sabem o que é vencer: o Centro Desportivo de Fátima, o Benavente e o Torres Novas, sendo que o Torres Novas é mesmo a única equipa que ainda não pontuou em casa, tem 3 jogos, 3 derrotas, sendo que fora de portas esta estatística de não ter ganho qualquer jogo estende-se a Abrantes e Benfica, ao Sport Lisboa e Cartaxo, ao Salvaterrense e ao Entroncamento Atlético Clube, sendo que deste grupo de 4 equipas é mesmo o Cartaxo que ainda não conseguiu pontuar, 4 jogos, 4 derrotas, é mesmo uma das equipas que tem menor número de golos marcados, 2, pior são mesmo o Salvaterrense, que só marcou por uma vez. Registo para a pior defesa, também aqui fora de portas, Torres Novas com 13 golos encaixados, aqui tem a companhia do Águias de Alpiarça, que também sofreu 13 golos. E com esta estatística chegamos ao fim desta terceira parte de Herdes Desportivo. Voltamos já de seguida, vamos centrar atenções na 2ª Divisão Nacional e ainda no automobilismo.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à 4ª e última parte de Herdes Desportivo. Vamos continuar a olhar para o calendário distrital. Já aqui abordámos e fazemos e olhamos para a estatística da 1ª Divisão Distrital. Agora, no que diz respeito à 2ª, vamos olhar-se para o quadro de resultados. Começamos então por dar conta da jornada 4. Passo dos Negros 3, Marinhães 2, Benfica do Ribatejo 0, Glória do Ribatejo 2, Forense 9, Pernas 1, Rebocho 1, Espinheirense 2. Nesta terça-feira joga-se o Morsaviense União de Almeirim. Refere-se que o Porto Alto folgou, uma vez que a equipa B do Rio Maior desistiu desta competição. Na frente, Forense 8 pontos, segundos Morsaviense e Espinheirense com 7, quartos Passo dos Negros, Rebocho, Glória do Ribatejo e Marinhães, todos eles 5 pontos, 8º Porto Alto com 4, 9º União de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Pernas com 1 ponto conquistado, 12º o Rio Maior, que ainda não somou qualquer ponto. Próxima jornada, a 6 de novembro, Glória do Ribatejo, Passo dos Negros, Porto Alto, Marinhais, Pernas, Benfica do Ribatejo, União de Almeirim, Forense, Espinheirense, Moçarriense, o Rebocho irá folgar. No que diz respeito à Série B, também aqui, 4ª jornada, Ataliense 5, Alferrede 1, Golganense 1, Caxarias 3, Tramagal 7, Vilarense 1, Pego 2, Riachense 2, Vasco da Gama 2, Abrantes e Benfica B 1. Na frente, duas equipas, Pego e Riachense, 10 pontos, 3º Ataliense e Caxarias com 7, 5º Tramagal com 6 pontos, 6º Vasco da Gama com 5, 7º Golganense e Vilarense com 4 pontos, 9º Ortiga com 3, 10º Abrantes e Benfica e o Alferrede que ainda não pontuaram. Próxima jornada, também no domingo, Caxarias Ataliense, Vilarense Golganense, Riachense Tramagal, Abrantes e Benfica B Pego e a Ortiga Vasco da Gama. Estamos então na reta final desta edição de Hertz Desportivo. Vamos, como sublinhado, olhar-se agora para o automobilismo, se é que está correto. Ivo Santos, navegador tumarense de Mike Brown, eles participaram na Baja Porto Alegre 500, sendo que a dupla desistiu. Ivo Santos explica-nos aquilo que aconteceu.
A Baja de Porto Alegre é uma prova duríssima, é uma prova que exige que homens e máquinas cumpram no mesmo dia cerca de 400 km de especial. Este ano, como quase sempre acontece, no fim de semana de Porto Alegre há sempre um pequeno dilúvio, bom para a região, mas neste caso não muito bom para as máquinas e para o líder da outra prova. Inclusive houve um pequeno acidente no final e que provocou alguns feridos com a queda de uma estrutura face às condições climatéricas. Mas no nosso caso em concreto, foi uma prova que não ficou isenta de problemas e acabámos por ser obrigados a abandonar, frutos de um problema mecânico que não conseguimos resolver durante a especial. E como estamos em limites de receber ajuda exterior, era impossível continuar.
Mesmo assim, Ivo, esta penso que será a última prova que vocês fazem nesta temporada e estás duplamente parabéns porque sagraste-te campeão nacional de copilotos e também campeão ibérico. Podes explicar quem está menos atento a estas coisas como é que funciona? Porque tu fostes campeão como copiloto, mas o piloto nem por isso.
Tem a ver com o sistema de pontuação das provas em concreto. Em termos do vice-campeonato de navegadores T8, efetivamente assim sucedeu, porque alguns pilotos são competições separadas, as de pilotos e as de copilotos. Não é obrigatório corremos sempre com a mesma dupla. E isso provoca que depois haja pontuações distintas e que possa haver um piloto que correu com mais do que um navegador ou que em cada prova se apresente com um copiloto diferente. E depois isso provocou que, de facto, mais uma vez o Michael Brown não conseguisse os seus intentos. Felizmente conseguimos, enquanto equipa, de bons resultados, quer em Portugal, quer no exterior, uma vez que participámos na Base de Extremadura, onde acabámos por ganhar a categoria Open. Não correu tão bem nas provas do Europeu, onde estivemos na Hungria e na Itália. Este ano não ficamos totalmente satisfeitos. Mas pronto, foi mais um ano de aprendizagem, de evolução, integrados numa equipa também de Tomar, a PRK Sport Rally Team, que neste caso em concreto em Porto Alegre teve presente 8 carros e isso é algo que há que destacar, porque hoje em dia é uma das principais estruturas e uma das principais equipas do todo o terreno nacional e que também transporta as coisas de Tomar. Por isso estamos razoavelmente satisfeitos e as nossas vitórias são sobretudo vitórias de uma equipa e de uma estrutura, porque sem isso nada poderia acontecer.
De resto, esta Baja Porto Alegre 500 foi ganha nos automóveis por João Ferreira, David Monteiro, João Dias, João Miranda em segundo lugar e Luís Portel de Moraes, Tomás Neves em terceiro. Nos motos, António Maio conseguiu a vitória e ainda nos quads, João Val venceu esta prova mítica. De resto, a primeira prova do todo terreno em Portugal. Ivo, penso que a temporada está terminada. O que é que vamos ter para a próxima época? Pode já levantar o véu da equipa PRK, no caso concreto, no teu caso e do Mike Brown?
não compete a mim em relação à PRK enfim, explicar ou fazer aqui uma divisão do que poderá ser 2023. No meu caso em concreto, tudo está em aberto. Não é certo que continue com o Michael Brown, mas é algo que ainda precisa ser analisado. Neste momento não posso confirmar esse facto. Agora, a única coisa que posso dizer é que sinto-me bem na modalidade onde estou e que a continuar terá que ser num projeto sólido, num projeto com objetivos concretos e que me leve também, de alguma forma, a motivar e trabalhar no dia-a-dia para estar preparado para as provas. Mas foi um ano excelente, no melhor campeonato do mundo, como toda a gente refere o campeonato de Portugal de todo o terreno, e deu-me para perceber isso sempre que fomos ao exterior, porque o nosso nível competitivo é muito maior do que em Espanha, França, Itália, Hungria, Polónia, Grécia, portanto é um nível altíssimo em Portugal, e estar neste meio e estar neste mundo é algo que logicamente nos enche de satisfação.
Ives Santos, navegador de Mike Brown, Ives Santos, o tumarense Ives Santos aqui, um dos rostos que participaram nesta Baja Porto Alegre 500 e ao qual automobilismo que finalizamos esta edição de Herde Desportivo. Iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Herde.